NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá, tudo bem pessoal? Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao perfil aqui da Nippur Finance. A gente vai começar um bate-papo hoje um pouquinho atrasado, peço desculpas a vocês pelo atraso. E hoje vamos fazer um bate-papo sobre mindset de investidor. Pessoal, é super importante entender como que pensam os grandes investidores, os investidores mais vitoriosos da história. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tinha preparado aqui algumas telas para compartilhar, mas aqui pelo celular não sei se eu vou conseguir. Então, vou só conversar mesmo, fazer um bate-papo com vocês, tá? E espero que vocês possam interagir ali pelos comentários, que estejam me ouvindo bem. O pessoal já me deu feedback aqui que está saindo o áudio. Então, vou continuar. E peço que quem quiser fica super à vontade para mandar perguntas ali nos comentários, enfim, para interagir, tá bom? Vai ser um prazer. Bom, me apresentando rapidamente, então meu nome é Gabriel, eu sou assessor aqui da Nippur, né? Sou certificado CEA pela Anbima, né? De especialista em investimentos. Trabalho no mercado financeiro há 18 anos e construí carreira no setor bancário, né? Estou com a XP há 3 anos, né? Junto com a Nippur. Então, pessoal, eu dou regularmente palestras sobre investimentos, né, sobre bolsa, enfim, e a gente fala muito sobre essa questão de como que pensam os investidores, né, como é que é esse mindset, a palavra da moda, né, mindset. Então, isso tem tudo a ver com sucesso no mercado, né, a forma com que a gente pensa tem tudo a ver. Então, para começar, eu queria puxar um pouquinho de algumas biografias que eu selecionei para comentar aqui com vocês. O primeiro que eu quero comentar é o George Soros, né? Um famosíssimo investidor, já foi tido como o grande bicho papão do mercado financeiro, porque ele opera vendido, né? Ele opera vendido principalmente, operou muito tempo, né? Vendido em moedas ali nos anos 90, e vários países que tiveram crises cambiais atribuem as suas crises, os seus problemas aos investidores que fazem as posições vendidas, né? Chamadas de shorts, né? Fazem os shorts em determinadas moedas de países, e isso acentua, né, ou até mesmo pode gerar crises. Mas esses investidores, pessoal, eles só fazem isso quando eles têm algum motivo, quando eles têm alguma, vamos dizer assim, justificativa para colocar suas posições vendidas e buscar lucrar com isso, né? Quem abre uma posição vendida, ele quer que o ativo caia. E aí, para isso, para você ter esse mindset de operar vendido, nossa, aí realmente requer muitos e muitos anos de estudo, muitos e muitos anos de aprendizado, de experiência, para poder ter condição de trabalhar né, com esse tipo de estratégia. Mas hoje eu queria falar sobre coisas um pouco mais simples, mas trazendo muito desse background, principalmente do George Soros e de alguns outros investidores que eu vou citar aqui. Mas o principal, pessoal, é trazer essa visão desse cara que eu considero um dos caras mais inteligentes que existe hoje, né, que está vivo aí entre nós. Então, o George Soros, pessoal, ele começou como economista, né? Ele fez economia na Inglaterra, fugiu da Segunda Guerra, e ele tem uma visão muito interessante, que ele utiliza filosofia para investir. Olha só que coisa, né? Nos livros dele, ele fala muito sobre isso, de como ele queria, na verdade, o sonho da vida dele era ter sido um grande filósofo, né? Um filósofo de repercussão. Mas a filosofia dele não, embora, né, tenha dado muitos lucros para ele como investidor, não fez ele ficar rico, né, enquanto filósofo. Ele ficou rico como investidor. E o curioso é que ele, nos livros dele, ele fala isso, que ele aplica tudo que ele tem como filosofia pessoal nas teorias de investimento dele. Então eu queria trazer um pequeno trecho, né, do livro dele, que chama Alquimia das Finanças. Super recomendo para todo mundo. É um livraço, assim, é uma bíblia, né? Ele faz um experimento em tempo real, ele fala de toda a lógica, né, das premissas da teoria dele. Então é super interessante, recomendo a todo mundo. Mas tem duas coisas que eu queria citar, que eu acho super importante para a gente melhorar, ou enfim, ampliar nossa percepção enquanto investidores. A primeira, pessoal, é que investir é uma ação que depende do coletivo, né? Depende das pessoas. E o que as pessoas pensam, pasmem, o que as pessoas pensam impacta como o mercado vai reagir, enfim, impacta os movimentos de mercado. E como assim? Em que sentido? Então, quando a gente Vou fazer uma comparação esdrúxula aqui, mas só para mostrar uma sutileza. Se eu falar, por exemplo, de uma explosão nuclear é um evento que eu posso calcular, que eu posso dizer exatamente quanto de massa, quanto de energia vai ser gerada, enfim, é um evento da natureza, vamos dizer assim. Já um evento social, como uma ação subir ou descer na bolsa, depende de pessoas comprando e pessoas vendendo, enfim, essa resultante. E aí, o que o George Soros percebeu? Que a média dos pensamentos das pessoas, né, a média do que as pessoas pensam sobre um papel, acabava sendo mais importante, muitas vezes, do que os fundamentos econômicos daquele papel. E ele demonstrou isso em várias vezes, vários trades famosos que ele fez, né? Então, ele percebeu o seguinte, não adianta você simplesmente ter um fundamento positivo do ponto de vista fundamentalista, ali olhando balanços das empresas, olhando vendas. Importa como que essa empresa ou essa ação transparece para as pessoas, né? Então, as ações queridinhas da vez tendem a se valorizar mais em detrimento a necessariamente ter fundamentos bons ou positivos, né? Então, ele percebeu isso. E ele chamou isso, pessoal, assim, o overall, né, assim, o grande bloco de teoria que ele criou, ele chama de reflexividade. É uma palavra meio abstrata, né, mas eu gosto de usar a palavra reverberação. Então, toda vez que uma ideia começa a reverberar muito, essa ideia influencia a visão dos agentes e com essas influências surgem muitas oportunidades. Então, muitas vezes, tem uma história, né, de que o George Soros operava muito em bolhas, né? Então, ele era um especulador que identificou muitas bolhas e através dessas bolhas criou fortunas, né? Então, esse tipo de situação ficou muito famoso no filme que fala sobre a crise de 2008, né, com Brad Pitt e com Christian Bale, onde os investidores daquele filme, né, se não me engano, acho que é o Margin Call o nome do filme, mas em português eu não lembro agora, mas nesse filme ele mostra muito bem como investidores que perceberam que o hype se desconectou da realidade, né, que os ativos hipotecários e imobiliários tinham supervalorizado e estavam totalmente desconectados dos fundamentos, eles perceberam uma oportunidade ali. Só que olha que curioso, durante muito tempo ainda, depois que eles abriram as posições vendidas, os ativos ainda subiram, né? E aí isso, dialogando bem com aquela ideia do George Soros, que esse hype, né, a forma com que as pessoas pensam e acreditam que na coletividade, isso influencia o mercado. Então, durante muito tempo ainda, a boa parte dos investidores identificou aqueles ativos hipotecários como um ótimo investimento. Então, mesmo eles estando ainda desconectados já dos fundamentos, de uma certa forma, né, muito esticado, valuation muito caro, os papéis ainda continuaram subindo mais de ano, acho que são uns 2 anos, até que efetivamente veio a crise em 2008 e efetivamente aqueles investidores que estavam vendidos ganharam o dinheiro. Então, aplicando um pouco dessa visão do George Soros, se você fosse um grande especulador, né, se utilizando dessa teoria do George Soros da reflexividade, você poderia ter percebido o seguinte, olha, independente de estar com base em fundamento, o que a gente viu ali naquele filme, o que interessa é que as pessoas ainda estão acreditando, né? A média das pessoas ainda estava muito otimista com o mercado imobiliário e aí ele ainda subiu por muito tempo. Então, um investidor atento a isso poderia abrir posições compradas no mercado imobiliário, talvez com um stop bem curto, né, para se proteger, mas ainda assim teria tido um baita lucro por um bom tempo, até que os fundamentos realmente entrassem e mostrassem aquele choque de realidade. Então, o George Soros fala sobre isso no livro dele também. Ele diz que esses ciclos, né, ele chama de boom-bust cycles, né, ou ciclos de euforia e pânico, né? Então, esses ciclos, eles são recorrentes, né? Os ativos todos se movem dentro desses ciclos de grande euforia e grande desespero, e que através da reflexividade você pode perceber essas ondas, né, quando começa a destoar muito do fundamento, e aí ter as grandes oportunidades, né? Os grandes investidores profissionais, né, os hedge funds, em geral, eles operam muito mais vendidos do que comprados. E isso também é um mindset, né? A maioria das pessoas, elas gostam de fazer o simples, que é o quê? Comprar barato e vender caro, né? O tradicional mantra do mercado. Compre na baixa, venda na alta, né? Difícil é identificar um do outro. Mas os hedge funds e os investidores mais profissionais, eles normalmente tem um mantra diferente, né? Se você abrir o livro Getting Started in Hedge Funds, a primeira frase dos mandamentos, né, dos hedge funds é: opere 100% do tempo vendido. E por que isso, pessoal? Porque a gente tradicionalmente vê, quando você abre um gráfico de longo prazo, você vê que as altas, elas são, elas demoram, né? Elas vão se acumulando depois de muitos e muitos anos, assim, muito tempo. Já as quedas, elas são bem rápidas, né? E aí tem vários, aqueles ditadinhos infames do mercado que falam, né? Não, porque o touro sobe de escada e o urso desce de elevador, né? E aí a versão menos for kids é: e o urso pula da janela, né? Então, ou seja, a moral da história é que as quedas costumam ser muito mais rápidas. Então, na média do tempo, se você ficar 100% do tempo vendido, é possível, probabilisticamente, que você tenha ganhos mais acelerados, mais rápidos, operando 100% vendido, do que operando comprado. Por quê? Como a gente viu, como, né, o ditadinho explica, as altas normalmente perduram muito tempo e as quedas são mais rápidas por conta dessa sensação de medo, né? As pessoas com medo, elas rapidamente liquidam posição, mesmo que tenha prejuízo, só para estancar aquela preocupação. Então, isso é uma conclusão, né, de muito tempo participando do mercado e observando, de que realmente isso é verdade, né? A gente vê que as altas, elas se prolongam por muitos anos. Bom, deixa eu citar mais alguns grandes investidores aqui, né, grandes lendas dos investimentos, e falar um pouquinho também das afirmações de cada um. Então, ó, vou falar de um clássico, o Munehisa Homma, é um japonês, ele que criou os candles, né, esse gráfico que a gente usa para analisar a bolsa, e nos anos 1700, 1800 no Japão, ele operava arroz no mercado, né? E aí ele falava uma frase muito legal que eu acho que se aplica muito à nossa realidade atual. Ele falava o seguinte: quando todos estiverem pessimistas, existe causa para que os preços subam. E quando todos estiverem muito otimistas, existe causa para que os preços caiam. Então, é interessante perceber isso, né? Quando tá todo mundo muito, muito pessimista, pode ser que as coisas estão no preço, pode ser que seja o momento de considerar entrar, fazendo uma compra, né? No mercado, o ditado para esse momento, quando você quer comprar um ativo caindo, é você comprar uma faca caindo, né? Se você for tentar pegar uma faca caindo, ela pode te cortar, pode te machucar, né? Então é difícil cravar fundo, né? Mas ao mesmo tempo, é nesses momentos de maior desespero, de maior pânico no mercado, que a gente vê as grandes oportunidades. Então, nesse sentido, o Munehisa Homma, ele é um clássico, né, um investidor clássico que fala muito sobre isso, sobre os extremos, né, de sentimento e como isso pode ser favorável para você fazer análise do mercado. Um outro muito famoso, né, que a gente sempre tem que citar quando vai falar sobre investidores e sobre lições, né, de investimento, é o nosso queridíssimo, famosíssimo Isaac Newton, né, que descobriu as leis da física, que criou o cálculo diferencial. Ele, né, dentre tantos feitos inimagináveis da física, né, da ciência natural, ele foi um cara que quebrou na bolsa, o cara que perdeu dinheiro no mercado financeiro, tendo criado o cálculo diferencial, tendo feito, enfim, né, descobriu a gravitação, fez tantas descobertas científicas incríveis, e mesmo assim, mesmo com toda essa inteligência, talvez o pessoal mais inteligente de toda a história da humanidade, né, o Einstein dizia que um documento chamado Princípio Matemático, né, onde o Newton criou o cálculo, que era o maior triunfo do intelecto humano em toda a história, né? E mesmo com todo esse, com todo esse brilhantismo, ele quebrou na bolsa. E por quê? Qual foi a frase que ele, né, depois de toda essa experiência, cunhou e que ficou famosa e até hoje super, né, é um mantra do mercado? É o seguinte, pessoal. Newton falou assim: olha, eu consigo calcular o movimento dos astros celestes, mas não consigo interpretar os limites da irracionalidade humana, né? Então, durante muito tempo, a South Sea Company, que era a empresa de navegação da época, né, que o Newton operava, e era o Google de seu tempo, né, as empresas de navegação eram as empresas mais disruptivas, né, do século aí 16, 17, então ele comprou essa ação, a ação valorizou, ele vendeu com ganho, só que aí depois disso, um tempo depois, um vizinho do Newton entrou de novo e ficou muito mais rico do que o Newton. Aí o Newton se desesperou, né? Vendo o vizinho ganhando dinheiro, ele não. E aí ele entrou de novo no topo, e aí desde então o papel derreteu, estourou a bolha, e aí ele saiu com uma perda grande, né? Então, assim, é curioso isso, como a inteligência, né, a capacidade matemática, a capacidade de cálculo, isso a princípio seriam coisas que melhorariam o desempenho, mas não garante nada, pessoal. Investir na bolsa é uma atividade de pessoas, né? Não é necessariamente uma só capacidade de cálculo ou matemática, e sim isso em conjunto com interpretar os cenários, interpretar a reação das pessoas. O George Soros, como eu falei, ele é craque, né? Ele é um grande fenômeno nessa interpretação da reação das pessoas, dado os cenários, dado as evidências, né, fáticas ali de contábeis, enfim, né, de demonstração contábil das empresas. Então, não adianta a gente querer ser o wise dos cálculos sem combinar com os russos, né? Se as pessoas, né, não comprarem isso, se não tiver alguém que compre essa ideia, não adianta ter otimismo com o papel se só você tiver otimista e mais ninguém no mercado. Por isso é tão importante ficar de olho no sentimento dos investidores, né? No sentimento dos operadores do mercado. Uma frase muito legal que eu gosto, que eu conheci no InfoMoney, é o seguinte: o mercado pertence aos praticantes do mercado financeiro. Então isso, a longo prazo, você estudando, interagindo e mantendo, né, o contato com o mercado, você vai ver, você vai acabar vendo que isso vai melhorar muito o seu desempenho a longo prazo se você mantiver isso como um costume, como um hábito, né, de estar sempre de olho no mercado. Bom, além do George Soros, então, do Munirriza Home e do Isaac Newton, queria citar mais dois grandes, né? Um brasileiro e um americano. Primeiro é o mais famoso do mundo, talvez, investidor, Warren Buffett, né? Ele tem várias frases incríveis e talvez a mais famosa delas é: seja temeroso quando as pessoas estiverem gananciosas e seja ganancioso quando todos estiverem temerosos. Então conversa muito com o Munirriza Home, né? Embora o Buffett nunca tenha usado gráficos, né, até onde a gente sabe, para tomar suas decisões, ele sempre lê balanço, ele é super fundamentalista, mas a frase casa perfeitamente com a visão de um cara que era puramente técnico, né, puramente analista gráfico, que foi o Munirriza Home. E aí o Buffett, ele conversando com os investidores, ele sempre joga muitas pérolas de sabedoria. Uma vez perguntaram para ele: pô, Buffett, se é tão simples assim investir, se é simplesmente comprar boas empresas e esquecer, né, comprar as ações com dinheiro que você não vai precisar, que você vai se planejar para ter aquele excedente, ter aquela sobra, e com aquela sobra estudar as boas empresas que estão crescendo em lucro e em resultados, né, e aí manter essas empresas por muitos e muitos anos. E aí perguntaram para ele: poxa, mas se é tão fácil fazer isso, Buffett, por que que tão pouca gente é rica, né? Por que que não é todo mundo que fica rico, né, facilmente? E aí o Buffett respondeu: sabe o que que é o problema? É que ninguém quer ficar rico, ninguém quer ficar rico devagar, né? Todo mundo quer ficar rico de um dia para o outro, né? Em 2, 3 anos, né? Então a questão é investir, pessoal, e ganhar dinheiro com investimento e fazer isso se tornar algo sustentável é uma meta que tem que ser de longo prazo, né? Uma meta para a vida inteira, né? Então, o importante é a gente conversar sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui agora, a gente abrir a mente dos jovens, das crianças, dos adolescentes, para entender essa regra do jogo, né? Que você, para ter um bom resultado financeiro, você precisa de tempo. Tempo é o ativo mais valioso, e quanto mais cedo você começar, melhor. O Buffett ficou famoso porque ele, com 12 anos, comprou a primeira ação, né? E ele ainda fala assim: pô, demorei muito para comprar minha primeira ação, né? Então ele acha que deveria ter comprado mais cedo. Então, é muito curioso isso. E, assim, o conhecimento do Buffett, ele é um conhecimento, assim, milenar, né? A gente tem um representante que seria o Buffett brasileiro, né? O nosso grande paizão da bolsa, o Luiz Barsi. O Luiz Barsi, pessoal, ele é o maior investidor pessoa física do Brasil hoje em dia, né? Ele tem um patrimônio estimado entre 3 e 4 bilhões de reais, né? Ele é um grande, mega investidor, e ele é um cara muito simples, muito humilde. É muito legal seguir ele e ver o quanto que ele não complica, entendeu? Que ele faz o simples, ele faz exatamente como o Buffett, né? Demorou anos e anos investindo. Ele já deu entrevista dizendo que demorou 10 anos para atingir a independência financeira dele, investindo continuamente. Isso ali ele começou nos anos 60 ainda, né? Então, pô, investe há muito, muito tempo. Então, a ideia dele é a mesma do Buffett. Você comprar boas empresas, né? Empresas tradicionais, com muita disciplina e paciência. E aí ele tem as frases dele muito legais. Ele fala, com disciplina e paciência é impossível perder dinheiro com ações, pessoal. E assim, isso é um conhecimento que a grande maioria dos investidores fundamentalistas com certeza vai assinar embaixo. Se você tiver disciplina, tiver paciência e estudar, né, entender bem das empresas que você está querendo investir, isso aí é sucesso, pessoal. Isso aí a longo prazo vai dar muito certo. E outra coisa que também já perguntaram para o Barsi, que é muito legal a resposta dele. Falaram o seguinte, mas vem cá, Barsi. Poxa, mas você não acha muito perigoso, né, indicar para as pessoas, para a dona de casa, enfim, né, para as pessoas que não têm tanto contato, sair investindo em ações? Aí ele fala assim, olha, arriscado, eu não acho investir em ações não. Arriscado, eu acho a pessoa pagar INSS por 35 anos e depois esperar receber uma aposentadoria. Isso que eu acho arriscado. E ele ainda completa, se você pegar o dinheiro que você iria colocar no seu INSS e fizer aportes regulares em ações, né, boas ações, ações tradicionais, pega aí só bancos, vai, se quiser, né, bancos e commodities, pega as principais aí de bancos e commodities, não precisa inventar nada, e aí você investir todo o dinheiro que você colocaria ali no seu INSS por 35 anos com disciplina, sem resgatar e manter esse investimento por, né, ao longo desses 35 anos, depois desse prazo, pessoal, ele crava, tá? O Luiz Barsi crava. Você está destinado a ficar milionário, né? Então é muito legal e a experiência mostra isso, que a longo prazo os retornos de renda variável são muito interessantes. Mas é justamente essa questão de entender, de ter o mindset, né, de ter a paciência e o foco para não se desviar ao longo da jornada. Então, é muito legal isso. Eu queria trazer aqui um cálculo, né, só para dar um pouquinho de noção em relação a quanto que é o dinheiro ao longo do tempo. Olha só que interessante. Como é que é para a gente ganhar R$1 milhão, para gerar R$1 milhão no mercado? Então, ó, de novo, se você investir R$300 por mês, né, vamos dizer o INSS básico aí, R$300 por mês, por 35 anos, e digamos que você não investisse em ação nenhuma, você comprasse ali o ETF do SP500. O SP500, nos últimos 30 anos, né, ele deu uma média de 8,3%, né? Então, poxa, uma média super alta. Então, a partir das médias desses índices, se você investir ao longo de 20, 30 anos, com R$300 por mês, você já vai chegar em R$1.035.979 no final, tá? Eu tô calculando aqui uma taxa de 0,8 ao mês, né? Então, 0,8 ao mês, pessoal, com R$300 mensal, vai dar R$1.035.000 depois de 35 anos. Então, poxa, é difícil fazer isso? Somente na questão de disciplina e paciência. Operacionalmente, não é difícil. Em termos de custos, poxa, R$300 por mês é pesado, mesmo para as pessoas mais humildes, com certeza vai pesar bastante. Mas se a pessoa se organizar, buscar ter uma disciplina financeira, nem que você comece com R$10, pessoal. Se você for, ao longo do tempo, né, melhorando a sua disciplina financeira e conseguindo poupar mais, em algum momento você vai acabar conseguindo chegar nesse número de R$300. E depois disso, se você conseguir manter ao longo de 35 anos com muita disciplina, né, e muita persistência, você vai com certeza colher os frutos disso lá na frente, né? Então, a ideia aqui, pessoal, é falar de como é importante abrir a mente para essas possibilidades. A grande maioria das pessoas não investe pensando em longo prazo no Brasil. As pessoas só querem saber, mas quando é que eu posso tirar o dinheiro? Eu posso tirar a qualquer momento? Posso tirar daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano? Né? Se você falar de um investimento de 5 anos para alguém, as pessoas já ficam super reticentes, né? Poxa, a gente tem NTNB 2060, né? Olha isso. Quase 40 anos aí de prazo. Então, é importante perceber, pessoal, que o foco do investidor, dos investidores mais bem-sucedidos, é no longo prazo, tá? Então, a ideia aqui, pessoal, é que você consiga, em longo prazo, você ter os retornos. O colega aqui, o Rafael, está pedindo para participar. Deixa eu ver aqui. Se você consegue entrar aí, Rafael, se quiser bater um papo aqui. A ideia é com certeza interagir, né? Então, quem quiser conversar, não sei se abriu aqui. Bom, mas então continuando, pessoal, é importantíssimo a gente pensar a longo prazo, pensar a médio e longo prazo, porque nada de extraordinário, nada de exponencial acontece no curto prazo. Porém, no médio e longo prazo, se você pensa em 10, 15, 20 anos, poxa, a gente tem resultados incríveis, né? Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Olha só que legal. Se a gente pegar aqui, ó, alguns papéis tradicionais, tá? Vamos pegar um recorte aqui. De 2005 a 2015, né? São 10 anos. Se você tivesse investido 100 mil reais, né, em uma ação específica, vamos colocar alguns exemplos aqui. Lojas Americanas. Quem investiu 100 mil reais em 2005 e segurou por 10 anos, no final teria 683 mil reais. Quem investiu em Ambev por 10 anos, de 2005 a 2015, 100 mil, teria 839 mil reais. Quem investiu na Ultrapar, né, do Posto Ipiranga, famoso, 100 mil reais de 2005 a 2015, teria 956 mil. Quem investisse na Lojas Renner, né, tradicional empresa brasileira, super bem administrada, a Lojas Renner, pessoal, quem é o maior investidor hoje da Lojas Renner é nada menos que o JP Morgan, né, um dos maiores bancos americanos. Então, Lojas Renner, quem tivesse colocado 100 mil em 2005, em 2015, teria 1 milhão 160 mil reais. E quem tivesse investido em camisetas, pessoal, Lojas Hering, né, aquela camiseta sem nada, camiseta simples, lisa, né, um sucesso total, quem tivesse investido na Hering, 100 mil reais, teria acumulado 3 milhões 770 mil de 2005 a 2015. No mesmo intervalo, né, de 2005 a 2015, no CDI, os 100 mil teriam virado 290 mil, na poupança, 201 mil, e na bolsa, né, nesse intervalo de 2005 a 2015, a gente teve a crise de 2008 aí no meio, teria tido 192 mil, né, colocando 100, tiraria 192. Então, o índice, especificamente nessa janela, não foi tão bom, mas alguns papéis tradicionais, assim, empresas bem conhecidas, tiveram resultados espetaculares, exponenciais. Então, se eu pudesse deixar uma lição dessa live hoje, desse bate-papo, o principal, pessoal, é pensar a longo prazo. Ter disciplina com você mesmo, né, com o seu futuro, e pensar, cara, se você desviar do foco do teu futuro, né, se você se deixar levar pelos impulsos de curto prazo, de gastar, de questões, né, onde você pode gastar, você provavelmente vai acabar desvirtuando essa ideia do longo prazo e vai acabar perdendo aquela possibilidade de colher grandes frutos mais à frente, né? Beleza? Bom, por hoje eu acho que eu já vou encerrando por aqui. Agradeço a todos que puderam acessar. Peço desculpa aí pelo probleminha ali no início do bate-papo, né? Que a gente não estava conseguindo conectar. Mas fico muito feliz aí com todos que acessaram. Obrigado ali pelos feedbacks. E então, pessoal, vou deixar aqui também o meu Instagram pessoal. Quem quiser me procurar lá, segue aí, @escolhainvestirsempre. E também dá uma olhada, pessoal, procurem a Nipur, procurem os nossos assessores, porque a gente tem um curso de investimento na Bolsa de Valores, desde o básico até conhecimentos avançados, e vai ser nessa sexta e sábado. Então ainda dá tempo de se inscrever, corre lá, procure o seu assessor, procure o Instagram da Nipur, @NipurFinance, manda uma direct message ali, que a gente vai te passar os materiais ali e sobre esse curso, se te interessar. Pode ter certeza que é um conhecimento que todo mundo precisa e que pode mudar a vida das pessoas. A gente precisa ampliar esse mindset para que todo mundo entenda que é importante pensar a longo prazo, e é isso, essa paciência e essa disciplina que é a chave para se tornar um investidor de sucesso. Não é ser doutor em matemática, doutor em física, doutor em economia. Se isso garantisse, só ia ter doutor em economia milionário, concordam comigo? Só ia ter estatístico milionário, mas não é muito a realidade. Então, para investir, existe um algo a mais. E esse algo a mais pode ter certeza que passa pelo mindset. Tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. A gente se fala. Até uma próxima. Tchau, tchau.
E aí? Curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NipurFinance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.